Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Louvado seja Deus, bom dia, amados irmãos. Vamos fechar essa jornada em cima desse tema. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo. Obrigado por o Senhor ter permitido que Ele encarnasse de forma tão encantadora. Obrigado pela obra que Ele realizou, que é absolutamente incomparável. Obrigado porque o Senhor nos deixou exemplo e coisas maravilhosas. E diante de todas as maravilhas que o Senhor foi e fez aqui, tendo sido exaltado e estando à direita de Deus e hoje no meio de nós, através do Teu Santo Espírito, tudo isso é lugar, Senhor, que o nosso coração descansa e que nós também nos sentimos inspirados. E é por essa inspiração que eu te peço nesse momento, que teu Espírito nos conduza em mais um momento para que saiamos daqui, Senhor, mais encantados com a beleza, com a grandeza do Senhor. Louvado seja o teu nome. Hoje sempre te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, viemos ao longo desse tempo, sempre repetindo, né, inicialmente esse texto base. E mais uma vez eu queria que a gente lesse segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Dessa vez eu pediria a vocês que olhassem para a tela e nós recitássemos juntos, tá? Nós lêssemos para e passo juntos aí. Verso 6 diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém? Louvado seja Deus. Bom, irmãos, nosso último encontro, falamos sobre a exaltação de Jesus. E esse momento em que Jesus Cristo ressuscita, ascende aos céus, é descrito pelo salmista no capítulo 24, nos versos de 7 a 10, da seguinte forma: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Meus amados, a saída deste mundo de Jesus Cristo foi algo glorioso. Nós vimos isso. E nós precisamos compreender que o motivo da nossa esperança hoje, de estarmos aqui nesse lugar, acreditando que um dia também ressuscitaremos, se deve a isso. E um dia também viveremos algo muito glorioso, que é estarmos na presença de Deus. Estarmos perto de Deus e vivemos a nossa eternidade com esse Deus. Diferente de cada um de nós, nós teremos uma subida apoteótica a esse lugar santo, né? Mas o Senhor Jesus, obviamente, teve uma entrada muito especial, porque trata-se daquele que é o centro de todas as coisas, o centro do universo. E esse Senhor que nós vimos entrou de forma tão gloriosa, tão apoteótica nos céus, ele é descrito pelo livro de Apocalipse de uma forma especial, com uma simbologia muito especial, que é na imagem do cordeiro. Né? E por isso que o título da mensagem hoje é A Glória no Cordeiro Eterno. Então, nós vamos passear aqui um pouco por essa ambiência. E mais uma vez, eu já disse isso aqui em outra oportunidade, o livro de Apocalipse é um livro de transporte. Ele quer nos transportar, muitas vezes nós não entendemos algumas partes do livro de Apocalipse, mas ele mesmo diz de si que ele é para ser, né, benefício de quem lê. Lá o texto de Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que leu o livro desta profecia, não necessariamente entende. Então não fique preocupado se às vezes você não entende o livro de Apocalipse, porque ler, você já está sendo bem-aventurado em ler. Entender já é outra coisa. Mas ele te transporta para esse lugar espiritual, te desconecta um pouco, né, dessa realidade que muitas vezes não ajuda na esperança. Portanto, o livro de Apocalipse, ele tem este objetivo de nos trazer esperança, e a gente vai trabalhar aqui com o capítulo 5 de Apocalipse, vai ser toda a base dessa mensagem nessa manhã. Mas antes da gente abrir o texto de Apocalipse no capítulo 5, eu preciso introduzir um conceito para vocês, que vai nos ajudar a interpretar um pouco esse texto, que é o conceito de arquétipo. Esta é uma palavra importante, de uma origem grega, né? Vem de arque. Arque, que quer dizer princípio, e tipo, né? Que quer dizer um símbolo. Então, nós temos assim, de origem grega, o arquetipon, que significa um modelo primitivo. O primeiro de outros que vão aparecer. Na literatura são imagens e símbolos, e eu pego esse conceito como primordial, que tem em outros lugares, né? Mas na literatura, já que a gente vai fazer uma análise aqui literária, através dos quais se revelam experiências, intuições e comportamentos provenientes de modelos primitivos. Bom, Jesus usou muitas figuras, muitos símbolos, muitas comparações, né? Ele disse muitas vezes coisas são comparativas, então utilizou símbolos, utilizou imagens, para nos falar muito, por exemplo, sobre o reino de Deus. Então, horas o reino de Deus aparece como um fermento que leveda a massa, horas ele aparece como um tesouro que você vende tudo e você encontra esse tesouro. Tudo isso, obviamente, a gente tem que pensar em uma linguagem figurada, né? Nós não estamos falando de um fermento literal, não estamos falando de um tesouro literal, mas daquilo que significa, ou seja, valor e capacidade de influência. Tá? São essas duas coisas que estão por trás dessa imagem. Então, você acessa a imagem e ela te significa com mais facilidade, com mais profundidade aquilo ali. Porque é muito mais fácil para a gente absorver uma imagem. Poderia até dizer que o reino de Deus, se Jesus estivesse aqui hoje, é como uma azeitona, por exemplo. Como é que eu justificaria estar dizendo isso para vocês? Porque azeitona é aquele tipo de coisa que só dá para comer sozinha, não é? Qualquer coisa em que você bota azeitona fica com gosto de azeitona. Não é verdade? Então, não podia dizer que o reino de Deus é como uma azeitona, né? Então, gente, isso, de alguma maneira, é o que se procura com o arquétipo. Eu quero achar qual o sentido, no caso, mais originário, né, das coisas. Por exemplo, Sansão, na Bíblia, não é só um símbolo de força. Porque, assim, o próprio Deus poderia ser um símbolo de força. Mas assim, se a gente pegar Sansão e pensar como um arquétipo, ele é o arquétipo, né, de alguém capacitado por Deus para exercer força física. Não é verdade? Você conhece uma pessoa antes de Sansão na Bíblia que tenha sido capacitado por Deus para exercer força física, da maneira como ele foi? Então ele é um arquétipo daquilo que Deus pode fazer. Então, só para você entender, então, nós temos símbolos, temos o sentido figurado e temos o arquétipo, que é a primeira coisa que aqueles, em que aquele sentido aparece. Ficou claro para você? A gente pode até dar um exemplo, por exemplo, como a cruz que eu representei para vocês é um arquétipo. Tem pessoas que pensam na cruz como um símbolo de dor, né? De angústia, de tortura. Mas assim, a gente tem outras coisas que apareceram antes da história, né? Do momento em que Jesus Cristo morre na cruz, que representam dor. A gente poderia pegar uma espada, não é verdade? Então, a primeira espada construída talvez poderia ser o arquétipo da guerra, ou arquétipo, enfim. Mas a cruz é essencialmente algo, né, que nos mostra que a radicalidade do amor divino, até onde Deus pode chegar no amor à humanidade. Então não há nenhum outro símbolo que nos remeta à radicalidade do amor de Deus, senão a cruz. Então a cruz é arquétipo da radicalidade do amor de Deus. Então acho que está compreendido o que é que significa, e a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esta tal maneira é originária da nossa certeza de que Deus é capaz de tudo para buscar e para salvar o perdido. Amém? Então, partindo disso, vamos abrir o texto de Apocalipse, capítulo 5, e vamos começar, você pode acompanhar aqui na tela ou na sua Bíblia. Diz assim o texto: então vi na mão direita, e a mão direita é a mão considerada da ação, da capacidade de ação, da autoridade, daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Você pode imaginar uma coisa mais ou menos como isso aqui, né? Era o que talvez a pessoa antigamente conseguisse imaginar, né? Só que estamos aqui no ambiente figurado. Então nós temos aqui a história, e 7 é o número da perfeição, completamente inacessível. Você compreende essa linguagem figurada? 7 é o número da perfeição. E este livro, que está na mão direita, desde que está sentado no trono, detém este livro, que na verdade é um rolo, né? Escrito por dentro e por fora. E ele está selado perfeitamente. Por isso o número 7 dos selos. Ou seja, ninguém pode abrir. Ele está selado de forma perfeita. Então, vamos para o verso seguinte. Nós temos que: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro que está perfeitamente selado? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia olhar o livro, né, e romper os selos e abri-lo. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abri-lo, sequer olhar para ele, perdão. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, verso 5 agora, né? Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, aleluia, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aí você lê esse texto e você sente aquilo que às vezes você sente em Apocalipse. Né? Não dá para entender, não é? Chifres significam autoridade. Ter 7 chifres significa ter toda a autoridade ou todo o poder. Isso é onipotência. Olhos significam a capacidade de enxergar. Se é 7 e é perfeito como os selos, é a capacidade perfeita de enxergar, a capacidade de enxergar tudo. Isso é onisciência. E estes olhos passeiam por toda a terra. Isto é onipresença. São as 3 características básicas de Deus manifestadas no Cordeiro. Então, veja, estou falando da linguagem simbólica que traz aqui o Apocalipse, e vamos entrar agora na interpretação deste Cordeiro, que é a interpretação do arquétipo que eu falei com vocês há poucos instantes. O Cordeiro, e este Cordeiro especificamente, é apresentado nas Escrituras em 2 momentos. Um está lá, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Outro texto, Apocalipse, no capítulo 13, que aparece mais à frente: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aí você olha para isso e fala: está piorando a situação, pastor. Além desse Cordeiro aparecer aqui, depois da apoteose de Jesus Cristo entrando no céu, né? E tem sempre esse contraste, quer dizer, ele é um leão vencedor que entra nos céus, mas quem olha vê um cordeiro. Isso é uma coisa linda, mas assim não, a gente não tem tempo para trabalhar isso não. Há algumas interpretações sobre essa ideia do cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Algumas traduções, eu chequei bem isso aí, não dizem antes da fundação do mundo, mas o texto melhor compreendido é que desde a criação do mundo ele foi morto. Então pode-se pensar que de alguma maneira ele tenha sido morto antes, mas ou concomitante, tanto faz. Mas a melhor forma da gente entender o texto é essa, né? Que ele, desde a criação do mundo, ele foi morto. Então, uma primeira forma que as pessoas interpretam esse texto é que o sacrifício de Cristo teria, numa circunstância de decreto anterior, Deus teria dito assim: olha, Jesus Cristo já vai morrer, então os homens já vão pecar, então tudo está dentro do ambiente de controle de Deus, e este decreto foi estabelecido até antes que o mundo fosse criado. Esta é uma primeira interpretação. Uma segunda interpretação, com a qual eu simpatizo um pouco mais, é a de que, independente do espaço-tempo, né, Cristo, na condição em que Deus está, que não depende de presente, passado ou futuro, já teria morrido. Essa é uma outra maneira de entender. Não sei se vocês estão acompanhando, estão conseguindo entender aí uma ideia de que Deus está fora do espaço-tempo, então não importa onde Jesus Cristo tenha morrido, num lugar onde não tem presente, passado e futuro. Ele morreu. Vocês entendem? Mas eu estou, inclusive, assim, depois de ter visitado esse texto, assim, durante essa semana, buscado a Deus, orado, estudado um pouco, eu percebo que essa ideia que eu coloquei para vocês do arquétipo faz muito mais sentido. Então, assim, qual seria o arquétipo do Cordeiro, ou seja, deste sacrifício que Deus fez pelos pecadores. Seria o Cordeiro Pascal, que libertou o povo de Deus ali no Egito, e que a partir dali, cordeiros foram mortos, simbolizando a expiação dos pecados. Eu digo, ele libertou ali o povo naquele momento, e depois se tornou um símbolo para o povo de Deus, de remissão dos pecados através do ato expiatório, né, do sacrifício. Teria sido, se não esse cordeiro, um anterior. Vamos pensar aqui, então, lá em Isaac, que Deus providencia um cordeiro, né? Essa história é tão linda, para que Isaac não fosse sacrificado. E aquele cordeiro, tudo isso é imagem do Cordeiro Jesus Cristo. Vocês concordam? Cristo é um libertador, tem inclusive o nome Yeshua, que é libertador. E o cordeiro lá do Antigo Testamento, Pascal, foi que libertou, o sangue dele que libertou os egípcios. O Deus libertou através desse sangue, da última praga, e por final, resultou na libertação lá do povo de Deus no Egito. Então seria lá a providência divina ali do lado de Abraão, para que ele não sacrificasse Isaac, aquele cordeiro ali? Ou teria sido lá em Abel, sacrifício aceitável a Deus, diferente de Caim, ele que era pastor de ovelhas, oferece sacrifício a Deus e é aceitável, de Caim não. Ou terá sido um pouco antes ainda, que é no momento em que Deus sacrifica algum animal para fazer com que Adão e Eva não ficassem nus? Então, veja só, aquilo seria um elemento pré-expiatório, porque através daquele animal morto e a pele daqueles animais encobriria o quê? As vergonhas deles, assim como o ato expiatório encobria os pecados daqueles que faziam, né, o sacrifício no Antigo Testamento. Então seria este animal ali o arquétipo do cordeiro? E o que Apocalipse nos diz é que não, é que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, é que antes que Deus pudesse ou começasse a criar todas as coisas, Deus já era dádiva. Antes que Deus fosse Deus de alguém, e não fosse só Deus dele mesmo, ele já era gracioso. E isto é que simboliza, antes da fundação do mundo, o Cordeiro ter sido morto. Toda a morte, ela é algo, não só angustiante e triste para todos nós, mas ela tem um significado de geração de vida em alguns momentos. Por exemplo, quando uma planta, quando uma semente é plantada, ela morre, e dali nasce uma outra. E Jesus Cristo utilizou isso, ele disse assim: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha como as coisas estão interligadas. A morte é algo que acontece, por exemplo, quando um escritor começa a escrever alguma coisa e a energia sai dele, e aí tem vida. Um artista, quando canta uma canção, tem energia sendo liberada, é dádiva. E eu estou utilizando todas essas imagens para você entender que, e é interessante, veja só, tem uma palavra que aparece antes, nesse texto assim, olha, antes da fundação do mundo, né? Diz assim o texto, desde, foi morto desde a criação, ou desde a fundação do mundo. Esse termo fundação é um termo grego muito, muito curioso, que é catabolê. E quem é médico aqui, ou quem biólogo, ou qualquer coisa, sabe que existe uma coisa na ciência que foi emprestada dessa palavra, chamada catabolismo. Catabolismo é a capacidade de alguns agentes químicos, algumas glândulas do nosso corpo, de produzirem né, também agentes químicos, para partirem moléculas muito complexas em moléculas mais simples, gerando energia, o que acontece, por exemplo, na nossa digestão. Você come um ovo, né, uma proteína, uma carne, né, que são coisas difíceis de partir, e os agentes catabólicos vão partir aquilo ali em pedaços para o seu organismo receber e transforma tudo isso em energia para você, é o que faz você estar aqui vivo, é o processo catabólico. Veja, meus irmãos, então essa energia que ela se dissipa é vida. Eu estou utilizando tudo isso para você entender que nós estamos num ambiente, obviamente, do mistério, mas um ambiente que é muito nos esclarece nesse aspecto, né? Antes da fundação do mundo, antes que as coisas viessem a existir, a dádiva já existia, a generosidade divina já existia. O desejo de energizar, de sair de si mesmo e fazer disso alguma coisa já existia. E muito obviamente, existia. E nós vemos, meus irmãos, que por conta disso, né, que esse cordeiro, essa dádiva, que vai se mostrando, que chega lá nos primeiros homens e encobre as suas vergonhas, e mais para frente chega ali em Abel e se torna sacrifício agradável, chega ali no Egito e se torna libertação, vai sendo construído até chegar na imagem plena de Jesus Cristo, que se entrega na cruz e que se torna então a concretização plena desta dádiva. Esse Jesus Cristo, ele faz esse caminho de morrer, ressuscitar e entra nos céus. E aí ele é enxergado dessa forma que nós vimos aqui no Apocalipse. Um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E o que que isso, ao ser contemplado por João ali, e João vê a honra dada a este cordeiro, né? Ver tudo isso e tem contato com tudo isso, ele primeiro se inquieta, porque essa história dos homens está perfeitamente selada por aquele que tem nas mãos a sua história, que é o Senhor nosso Deus. Ele fica calmo, ele fica tranquilo quando este cordeiro aparece, porque ele é digno de abrir este livro, desatar os selos, por mais perfeito que seja, porque a sua obra, a sua consumação de todos os modelos que veio daquele arquétipo inicial, se cumpriram ali. Apocalipse, no capítulo 5, verso 7, então, nos mostra o primeiro caminho de honra a este cordeiro, dado nos céus, porque ele se torna, por conta da sua obra, o Cordeiro Eterno, digno de receber honra, glória e adoração. E a partir daí, o texto ele vai começando a desenvolver toda uma série de movimentos de reconhecimento da grandeza desta obra e deste símbolo que perpassa a história e chega no final da história. Olha que coisa maravilhosa. E os céus vão nos falar sobre isso. Verso 7, nós temos o primeiro degrau da honra que o cordeiro recebe. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. A primeira honra é dada pelo Pai, reconhecendo: você é digno, filho, de desatar os meandros da história. A sua obra foi muito aceitável. Eu honro a você. A primeira honra que ele recebe é desse Deus, deste que está sentado no trono, que no capítulo anterior se revela como aquele, veja só, aquele que estava sentado no trono, diz o texto, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Essas duas pedras preciosas, uma tem a cor branca e outra tem a cor vermelha. E elas significam uma santidade e justiça. Então aquele que está sentado no trono, que dele emanam santidade e justiça, considera este cordeiro digno de tomar este livro, tomar o controle da história e desatar os selos. Veja que coisa gloriosa. O primeiro movimento de honra é do próprio Pai. E o resto do céu, que não é besta nem nada, vai fazer o mesmo. Então vamos ver aqui no capítulo, aqui continuando o nosso capítulo 5, verso 8, o segundo degrau de honra. Ao recebê-lo, ou seja, quando o cordeiro recebe este livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Alguns estudiosos falam a respeito do significado desses quatro seres viventes. Alguns falam dos quatro evangelistas, alguns falam dos elementos da criação, porque o rosto, um de leão, um de urso, falam a respeito da criação, de alguma maneira, em geral, enaltecendo o cordeiro. Mas nós temos aqui um consenso que eles significam um pouco do testemunho de Deus, seja dado pelos seres criados, ou testemunho do Cristo ali, que é o cordeiro, né? E soberania. Então, estes seres, de alguma maneira, então Cristo domina não só naquele momento sobre a criação, como sobre o seu testemunho, quer dizer, os evangelistas que vão falar a respeito de Jesus Cristo e a sua criação também, testemunham a respeito dele e justificam, né, a sua soberania. Os 24 anciãos, alguns dizem que são 12, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, são homens de Deus da história bíblica, muitos símbolos, mas eles significam grandeza e significam sabedoria. Então o que está sendo dado ao cordeiro ali? Um testemunho da sua grandeza, da sua soberania e de que tudo está escondido nele, todos os segredos da sabedoria e da ciência. Esse é o segundo degrau que nós estamos subindo aí, de glorificação do Cordeiro Eterno. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Um terceiro grau de honra dada ao cordeiro aparece no verso 11. Então olhei e ouvi que muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono. Você pode imaginar isso? Essa cena, milhares de anjos rodeando o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Você imagina como se fosse um furacão de anjos ao redor do trono, girando, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, é daí que vem, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No trínio, pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes disseram: amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E os anciãos também prostraram-se e adoraram. Meus amados, isso é glorioso demais. Essa imagem é algo que realmente alcança os nossos corações, e minha oração é que continue lá. nos nossos corações, pulsando durante a saída daqui, durante essa semana. Eu queria ler um texto que eu escrevi essa semana para chegar a algumas conclusões. Quatro pontos aqui do porquê este cordeiro, ele é adorado e precisa ser adorado dessa forma. Ilude-se quem acha que dizer ninguém explica a Deus é suficiente para dar conta do inexplicável. Quem acha que a não explicação é explicação suficiente para Deus está enganado. Até a não explicação é limite de linguagem, assim como o não espaço, o não tempo seria. Tudo no explicável ou no não explicável é incabível para Deus. Assim como quem acredita no absurdo não pode achar que tem fé só porque acredita no absurdo. Poder acreditar no absurdo pode acontecer com loucos, com lunáticos. Pode-se acreditar em fadas, em duendes, em dragões. Enquanto estamos vendo um filme, às vezes até estamos acreditando, mesmo com as emoções. Fé não é acreditar no absurdo, é se entregar ao desconhecido, é se apegar à esperança. Você não se torna discípulo de Jesus porque acha que Deus não se explica, nem porque acha sua crença absurda. Você se torna crente ao se entregar à graça de ser lavado no sangue do Cordeiro, que arquetipicamente é dádiva, desde antes que o mundo fosse mundo, desde antes que as coisas fossem coisas, antes que Deus fosse Deus para outros. Foi o Cordeiro morto na cruz e no altar eterno que fez de Deus o Deus dos povos, tanto que comprou para Deus povos, tribos, línguas, das nações, até ser o Deus de Israel. Deus só pode ser o Deus de alguém, inclusive de Israel, porque antes ele era dádiva. O Cordeiro comprou para Deus estes povos. Dentre estes estou eu, está você. Deus comprou para si, e ele nos fez não somente propriedade, como diz o texto, mas reis e sacerdotes do seu reino. Por isso a ele seja adoração. E o primeiro lugar, e a honra e a glória, o Cordeiro que foi morto, vive para sempre. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos isso, irmãos. O Cordeiro de Deus, ele precisa ser adorado pelo que ele é. Ele é o Cordeiro. Ele é este Cordeiro que nós estamos refletindo aqui. Em segundo lugar, ele deve ser adorado por onde ele está. Ele está no trono. Ele é o Cordeiro e ele está no trono. Ele está no trono, ele reina sobre todos, ele governa sobre tudo. Em terceiro lugar, ele precisa ser adorado pelo que ele fez. Ele morreu pelas suas obras, tudo isso está no texto. Ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo e nos fez mais que vencedores. Por último, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele deve ser adorado por aquilo que ele tem: poder, riqueza, sabedoria, esplendor, glória e força. Por isso ele é digno, irmãos. Ele é grandioso, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio, o fim, o tudo em nós. Por isso então, louvado, exaltado, engrandecido seja Jesus, pelas gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa canção. Vamos louvá-lo, que ele é digno.